Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 30 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes um pouco menos resfriado, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis do Todoist Premium, dessa vez ou mais uma vez um presente do nosso ouvinte Rodrigo Pasqualeto. Então anota aí o começo do código, que é o número 0, e fique esperto hoje à tarde lá no meu Twitter, que eu vou publicar o resto. O meu Twitter é MVC Mendes, o link tá aqui na descrição, junto com o link para você tentar resgatar o código, se você for mais rápido que todo mundo. Muito obrigado ao Rodrigo Pasqualeto por ter dado mais esse código para eu distribuir aqui, como sempre, boa sorte para vocês. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o canal AMC, que anunciou um jogo de realidade aumentada do Walking Dead para Android e iOS. Esse jogo, chamado Our World, vai inserir zumbis ali no mundo real pela câmera do celular e o jogador vai ter que encontrar armas para combater esse apocalipse zumbi lá ao redor dele. O jogador vai contar com a ajuda de alguns personagens da história, tipo a Michonne, o Daryl e o Rick, e se você quiser ver um teaser do jogo que ainda não tem data de lançamento, é só pegar o link aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Uber, que anunciou que vai parar de rastrear o pessoal depois do final dos trajetos. Hoje o app da Uber acompanha a localização de todo mundo até 5 minutos depois do fim de uma corrida, mas a empresa reconheceu que isso é errado. Ela falou que vai parar de fazer esse rastreamento primeiro no iOS e depois no Android. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que vai passar a oferecer seguro de saúde e seguro de vida de graça para os 450 mil motoristas do serviço lá na Índia. Ela fez isso para tentar reconquistar os motoristas de lá, que estavam meio bravos depois que ela cortou alguns incentivos e estavam migrando para a plataforma concorrente, que é um serviço chamado Ola. E enquanto isso, lá na Amazon, a empresa finalmente vai atualizar o sistema das caixas de som Echo para deixar o pessoal sincronizar a reprodução entre dois ou mais Amazon Echos distribuídos pela casa. Além disso, a empresa anunciou que o Amazon Echo vai passar a dar suporte para o Spotify em breve, tudo isso de olho na concorrência, né, que está cada vez mais forte nesse segmento. Agora, ainda sobre o Amazon Echo, o pessoal notou que os estoques dos produtos dessa linha estão em baixa lá nos Estados Unidos, o que pode indicar que vem uma nova versão por aí. E por último, sobre esse mercado, a Sonos convidou a imprensa para um evento em Nova York no dia 4 de outubro, possivelmente para anunciar aquela caixa de som que eu comentei ontem, que vai dar suporte a comandos de voz e possivelmente a assistentes virtuais de terceiros. E agora o assunto é o Burger King, que anunciou uma criptomoeda chamada Whopper Coin lá na Rússia, isso mesmo que você ouviu. Eles usaram a plataforma Waves como base para fazer a Whopper Coin e essencialmente ela vai funcionar como uma espécie de programa de fidelidade. Quanto mais o pessoal gastar no Burger King, mais Whopper Coins vai dar para acumular e aí a pessoa consegue trocar essas moedas por sanduíches ou então transferir e vender essas moedas para outras pessoas. E já que o assunto é comida e tecnologia, deixa eu comentar que a Domino's fez um acordo com a Ford lá nos Estados Unidos para testar um sistema de delivery com carros autoguiados. Durante um mês na cidade de Ann Arbor, quando alguém for receber uma entrega feita com um desses carros, a Domino's vai mandar um código de 4 dígitos para a pessoa que fez o pedido. Aí, na hora que o carro chegar, vai ser só a pessoa digitar esse código num tablet grudado ali para fora do veículo e a porta vai abrir para que a pessoa possa retirar a pizza. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Western Digital anunciou que comprou a startup UpDare de armazenamento na nuvem. A UpDare foi fundada pelo Bertrand Serlé, que cuidou da divisão de OS 10 da Apple durante alguns anos, e nenhuma das partes envolvidas quis comentar quais foram os valores da compra. A Western Digital já vinha investindo na UpDare há alguns anos, e na verdade ela era a maior investidora da UpDare, com quase 80 milhões de dólares repassados em junho do ano passado. Eis que agora ela vai absorver os funcionários e os ativos da empresa, provavelmente para começar a oferecer esses serviços de nuvem nos próprios produtos. E ainda sobre esse assunto de bastidores, a Apple e a Accenture anunciaram uma parceria, mais ou menos naquele esquema que a Apple já vem fazendo com a IBM, SAP e Cisco. A partir de agora, a Apple e a Accenture vão trabalhar juntas para fazer apps que os clientes da Accenture vão poder passar a usar no dia a dia como parte da plataforma Accenture Digital Studios. E agora eu vou falar sobre o YouTube, que tá de logotipo novo, que traz o botão de play ali do lado do nome do site. Além disso, a plataforma web do YouTube ganhou o modo escuro oficialmente e a interface inteira foi redesenhada e adotou a linguagem Material Design do Google. Esse redesenho da interface também chegou no YouTube para Android e para iOS junto da ferramenta de ajuste na velocidade da reprodução. Além disso, esse app do YouTube finalmente está estreando aquele recurso que tira as barras pretas e abre o vídeo em tela cheia ali, sendo ele vertical ou horizontal, mas isso não está disponível para todo mundo ainda, vai chegar aos poucos. E quem também virou notícia ontem foi o Instagram, que atualizou aquele recurso de publicação de mais de uma foto no mesmo post. Agora dá para o pessoal publicar múltiplas fotos e vídeos em modo retrato ou paisagem no mesmo carrossel, desde que essas mídias sejam todas em modo retrato ou então todas em modo paisagem. Ainda sobre apps sociais, ontem o WhatsApp anunciou que está começando a verificar contas empresariais como uma espécie de preparação para transformar o serviço numa plataforma de assistência ao consumidor, enquanto a Nintendo anunciou que vai aposentar a rede social Miiverse a partir do dia 8 de novembro. E agora eu vou falar sobre o Google, que baniu mais de 300 apps maliciosos na Play Store depois que a empresa descobriu que esses apps estavam sequestrando aparelhos Android para passar a fazer ataques DDoS. Ainda sobre o Google, a empresa expandiu a disponibilidade daquele recurso do Google Maps, que indica se está fácil ou difícil estacionar num ponto da cidade. Agora ele também está disponível em algumas cidades da Europa e do Canadá, enquanto aqui no Brasil a coisa chegou para quem mora em São Paulo e no Rio de Janeiro. E agora eu vou falar sobre a Samsung, que virou notícia ontem, depois que o site DisplayMate elegeu a tela do Galaxy Note 8 como a melhor tela de dispositivo móvel do mundo. A DisplayMate deu a nota Excellent A+ para a tela do Note 8, que por sinal bateu um recorde que a própria Samsung já tinha estabelecido com a tela do Galaxy S8. E agora o assunto é a Apple, que segundo o Wall Street Journal ainda não conseguiu chegar a um acordo com os estúdios de Hollywood quando o assunto é a disponibilização de filmes 4K lá no iTunes. O Journal falou que a Apple quer cobrar $20 por filme, enquanto os estúdios querem cobrar entre $25 e $30, e tá todo mundo correndo para tentar chegar a um acordo antes do anúncio da Apple TV 4K, que deve acontecer daqui a umas duas semanas. Ainda sobre a Apple, deixo dar duas dicas relativas a apps, na verdade. A primeira é de um curso que pintou lá no site Coursera, que ensina a tirar o máximo proveito do aplicativo Ulysses de produção de texto, tanto para iOS quanto para macOS. Já a segunda dica é do aplicativo Pedometer +, que ganhou uma dinâmica legal de conquistas com o update que pintou ontem. Agora o Pedometer +, vai passar a dar umas medalhas dependendo do quanto você anda todo dia, ou então do quanto você já andou desde que você começou a usar o app. Ele também ganhou um widget reformulado para o pessoal usar naquela central de widgets do iOS. E por último, sobre a Apple, vou falar sobre o Tim Cook. Aliás, ontem ele vendeu $43 milhões em ações da Apple de uma vez só, mas o que eu quero falar é sobre uma entrevista que ele deu para o New York Times. Durante esse papo, ele falou que as empresas têm que complementar o papel que o governo americano está deixando de fazer quando o assunto é saúde, emprego, educação e a economia em geral, e ele falou que vê isso como uma espécie de responsabilidade social não só da Apple, como também do resto das empresas que atuam nos Estados Unidos. E por último, hoje eu vou voltar a falar sobre o Google, que anunciou uma coisa sensacional chamada AR Core. Esse é um kit de desenvolvimento de realidade aumentada para telefones que não têm compatibilidade com o Project Tango, que, sejamos sinceros, né, não tinha como dar certo em larga escala porque os fabricantes têm que incorporar um hardware específico do Tango lá nos aparelhos. Com o AR Core, os desenvolvedores vão poder fazer apps de realidade aumentada mais ou menos naquele esquema do AR Kit do iOS 11, e no primeiro momento ele vai funcionar no Google Pixel e no Galaxy S8. De acordo com o Google, conforme o tempo for passando, eles vão conseguir otimizar o AR Core para rodar legal em outros dispositivos. Eles esperam que a coisa toda expanda para mais de 100 milhões de aparelhos ao redor do mundo num futuro próximo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, boa sorte para quem for tentar resgatar aquele código de 3 meses grátis do Todoist Premium, e eu volto amanhã de manhã. Falou! De velocidade ajustada. De novo. Ah, eu achei que tivesse melhor hoje. Nope. A forma de assistência ao consumidor. Não é difícil, né?